Um juiz é parado em uma blitz, sem habilitação e sem os documentos de um carro que está sem placa. Tenta sair da situação, se identificando como juiz, recebe a resposta da agente do Detran de que juiz não é Deus e, no final, por causa dessa frase, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro conclui que quem estava errado era a agente. O Tribunal Carioca decidiu que a fiscal de trânsito Luciana Tamburini deve R$ 5.000 ao juiz João Carlos de Souza Correia, que, além de tudo, é reincidente. E é sobre isso que eu converso agora com o sociólogo Jessé Freire de Souza, da Universidade Federal Fluminense. Professor, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Obrigado.
Professor Jessé, existe uma cultura ainda de mandonismo e abuso de autoridade em pleno século XXI?
Exato. Esse uso do capital social, isso existe em todo lugar. No capitalismo, né? Nos Estados Unidos, as pessoas usam dos seus conhecidos para ter vantagens, etc, etc. Não é isso que singulariza o Brasil. O que existe no Brasil, eu acho, é uma outra questão. O que existe no Brasil é uma divisão de classes, extremamente absurda, abismal, não é isso? E existe no campo jurídico, né? Quer dizer, eu virei sociólogo mais tarde, mas eu fiz a minha graduação em direito, né? Eu sou advogado, tenho a carteira da ordem, nunca exerci, mas eu notava exatamente, quer dizer, e era algo que me desgostava muito, né? Exatamente o tipo de, por exemplo, é uma espécie de ânsia por um privilégio nobiliárquico, né? Quer dizer, que é muito típico do meio jurídico, né? Então, aqueles modos pomposos, aqueles rituais, aquelas palavras cheias de excelência, de não sei o quê, então, aquele tipo de ritual é um pouco como um corpo descolado da sociedade, como já existiu em outras
Claro,
épocas, né?
uma
Um certo
saudade do antigo
estamento.
regime, de certo modo.
Isso. E é um estamento por quê desse caso? Porque ele se protege, né? Ele se protege a si mesmo, etc, né? E isso é uma coisa, quer dizer, isso é a questão, no fundo. Isso é uma questão democrática básica. Isso não tem nada a ver com o jeitinho brasileiro, etc. É uma outra questão, é uma outra forma. Assim como o brasileiro, né, se acostuma e se acostumou, especialmente as classes dominantes, a classe média, a classe alta, etc., a classe que tem capital cultural e capital econômico, são essas as classes que mandam, né? Se acostumou a ter, por exemplo, um exército de pessoas pobres que fazem todo tipo de serviço barato, né? Nós nos acostumamos também, né? Quer dizer, que essas pessoas passam a ter privilégios que não podem ser, quer dizer, que não são admissíveis num país democrático, né? Eu acho que é muito mais essa questão e tal, né? Quer dizer, a questão de manutenção de privilégios, segurança, quer dizer, qual é a reação adequada a isso? A reação adequada a isso é o controle do judiciário, né? O judiciário tem pouquíssimo controle, ele próprio se autocontrola, né? E aí então dá em decisões absurdas como essa, que aconteceu com essa moça e causou essa consternação pública, foi efetivamente absurdo e mostra o quê? Mostra um poder judiciário doente, né? Ele está apodrecido, né? E não é só nesse caso, né? No caso como se julgam ações penais, etc, etc, né? Quer dizer, onde os pobres são as vítimas, quer dizer, tem um padrão de reprodução, quer dizer, do judiciário, né? Quer dizer, que é extremamente elitista, que não é democrático, que fica claro em situações como essa.
Então, professor, apesar de ter havido nas últimas décadas, né, uma democratização de vários setores que até então eram elitizados, né, como a academia, o próprio Itamaraty, não se conseguiu ainda levar isso ao judiciário, né? Continuaria sendo como uma gaiola dourada, de certo modo.
Verdade, exatamente isso, né?
Mas seria uma falta, então, de pesos e contrapesos, de controle externo. Mas o que a sociedade
Exatamente.
pode fazer, já que é um poder tão independente nesse caso?
Exatamente. Não, isso são fórmulas que, quer dizer, no fundo, normalmente, por exemplo, em países como a Alemanha, etc., né, quer dizer, seria impossível, quer dizer, eu estou aqui me referindo a países onde eu vivi muito tempo,
Claro.
né, seria absolutamente impossível uma cena dessa. Né? Quer dizer, mas também não tem a mesma coisa que existe aqui com o Supremo Tribunal, né? Onde tem essa espetacularização, essa coisa narcísica, tal, né? Os caras, os votos e tal, e a televisão e tudo, né? Quer dizer, são juízes que têm uma extraordinária discrição, né? Quer dizer, são discretos, etc., né? eles não, quer dizer, a pessoa deles, né, ela não extrapola o cargo, etc., como isso acontece entre nós, né, quer dizer, então tem uma forma de proteção a esse narcisismo infantil, absurdo, etc., como foi manifestado por essa reação desse juiz. Uhum. Então, eu acho assim, tem uma, quer dizer, a falta de uma cultura dentro da própria cultura judiciária e falta de ter um controle político disso, né, porque uhum. isso, obviamente, quer dizer, esse poder, ele está sob a lei, né? Ele está sob a autoridade democrática, né? E casos desses que tem que ser punidos, né? E aí, pela falta disso, qual é o risco que nós estamos correndo? Inclusive que não possa ter mais recursos em nenhuma instância e esse Sim. caso fique desse modo. Isso é uma desmoralização, né? Do próprio poder judiciário.
A gente recebe hoje, no Conversa sobre Política, o sociólogo Jessé Souza, da Universidade Federal Fluminense, que veio falar sobre o caso da agente de trânsito condenada a pagar R$5.000 por ter parado um juiz carioca. Professor, o que a sociedade pode fazer num caso como esse, então, e onde se desenha esse tipo de corporativismo levado ao extremo? É a indignação, os movimentos sociais, é o que pode ser feito?
Eu acho que tem que ter controle, quer dizer, o Brasil tem extraordinário pouco controle nisso. O Brasil, quer dizer, existem poderes que não podem ser tocados entre nós. Um deles é o poder judiciário, o outro é a imprensa, por exemplo.
Perfeito.
Quer dizer, a nossa imprensa também é uma imprensa que você vê em países ditatoriais apenas, né? Ou seja, não tem pluralismo uhum. Na mensagem, você vê programas onde tem pessoas que falam sobre a mesma coisa, etc, etc, né? Ou seja, falta entre nós uma cultura democrática, né? Ninguém fica escandalizado com isso, porque não há padrões de comparação, né?
Uhum.
Quer dizer, isso é uma coisa muito... Isso empobrece o debate político entre nós, né? Quer dizer, e é óbvio que tem que ter controle sobre a imprensa, por quê? Ela tem que dar uma informação plural para o cidadão, né?
Uhum.
Porque senão, quer dizer, não existe democracia sem isso. E é claro, do mesmo modo, pelo mesmo princípio, quer dizer, o poder judiciário tem que ser controlado de fora por uhum. poderes políticos, que é quem tem autoridade em uma democracia, para que não aconteça coisa assim, né?
Uhum. Na sua opinião, professor, esses sintomas, né, de um certo subdesenvolvimento ou concentração da mídia e do judiciário são resquícios da nossa colonização ou não dá mais para atribuir isso ao nosso passado?
Não, eu não acho que dê para atribuir isso ao nosso passado. Uhum. As instituições é que são extremamente importantes, ou seja, as instituições que criam, né, castigos e prêmios para nós todos, né? Quer dizer, quer dizer, mercado, Estado, polícia, nós obedecemos aos impulsos dessas, aos estímulos dessas instituições, embora a gente não tenha muita consciência disso, né? Só para dar um exemplo, a forma como nós educamos os nossos filhos, por exemplo, ensinando disciplina, etc., isso não é porque nós gostamos disso, quer dizer, isso aí, obviamente, é algo contra a natureza das crianças. As crianças não gostam disso, né?
Claro.
Quer dizer, a gente faz isso, né, porque o mercado espera que nós façamos isso, né? Quer dizer, seres disciplinados e autocontrolados. Agora, ninguém Sim. que educa os filhos pensa nisso, né?
Claro.
E essa coisa de que uma história é montada há 500 anos e nunca muda, isso é uma forma de senso comum, isso é uma má sociologia, né? Quer dizer, isso é uma má percepção de como a sociedade funciona.
Perfeito.
No fundo, a falta que nós temos é de processos institucionais que possam efetivamente contribuir, né, para uma formação democrática da vontade, né? Esse é o, quer dizer, isso não tem a ver com a nossa história, né?
Uhum.
Quer dizer, apenas isso e tal, né? Quer dizer, a nossa história, inclusive, não é vinda de Portugal. A maior parte da nossa história vem do nosso passado escravocrata, que não existia em Portugal, né? Então é uma outra forma, quer dizer, por quê? Porque ela é a instituição dominante, e efetivamente ela era mamandonista, etc., né? E traços disso seguem entre nós, mas porque assumiram formas institucionais. Por exemplo, em instituições em que as pessoas consideram natural, né? Quer dizer, que o juiz possa extrapolar desse modo absurdo como esse senhor extrapolou as suas funções e nada acontece, né?
Então, professor, aproveitando que a gente está falando muito nesse momento sobre reforma política, uma reforma institucional que aumente o controle externo sobre o judiciário pode ser de bom tamanho se a gente quiser um país mais igualitário na prática, né?
Ela é certamente fundamental. O poder judiciário talvez seja uma instituição das mais elitistas que nós temos. As pessoas acham mesmo que estão acima do bem e do mal, acima dos outros, porque julgam, né?
Claro.
Aí tem toda uma cultura interna que eu conheço bem, porque eu estudei com esse pessoal e tudo, né?
Conhece de dentro,
Mas isso, então, é uma coisa, quer dizer, isso é absurdo, isso é jogado politicamente e tal, para não ter controle, né? Quer dizer, é uma moeda política que o judiciário joga com os outros poderes para manter essa impunidade interna e manter os seus privilégios, né? Quer dizer, quando a gente pensa em controle, a gente tem que pensar controle da imprensa, controle do poder judiciário e controle do próprio, quer dizer, da própria reforma política, onde é extremamente importante que o dinheiro, né, e os interesses privados mandem menos, né? Quer dizer, no fundo, claro, os ricos no Brasil compram os partidos políticos. Essa é a verdade. Os partidos deles são comprados para defender os interesses de 1% da população brasileira, né? Quer dizer, todos esses instantes, seja na imprensa, seja no poder judiciário, seja no parlamento, que está em jogo, né? É o controle do Brasil por meia dúzia de pessoas, né? Quer dizer, menos de 1%. Isso tem a ver com o mercado que tem a maior taxa de lucro do mundo, a maior taxa de juros do mundo, né? Isso vai encher bolsos desses 1%, né? Ele tem a ver com um poder judiciário que não tem controle e que vai ser usado para beneficiar também essa meia dúzia de privilegiados, né?
Para a perpetuação das mesmas práticas, né? Da mesma...
Exatamente isso, né? É um país, quer dizer, isso tudo explica, no fundo, quer dizer, não tem nada a ver com o jeitinho brasileiro, né? É isso que explica que tenha uma concentração de renda no Brasil, e de renda não estou falando só de salário, né? Quer dizer, tem uma consideração que os interesses de capital, as rendas de capital no Brasil, ou seja, taxa de lucro, juros, aluguéis e renda da terra, soma a 70% do PIB, o que é um absurdo, né? É o contrário do que acontece em países como França ou Alemanha, por exemplo, né? E só 30% tem a ver com o salário, né? Dos 99%, né? Quer dizer, no fundo, esse controle sobre instituições como imprensa, poder judiciário e poder político, né, é o mecanismo que faz com que 1% de privilegiados possam mandar, né, e proteger os seus interesses extremamente privados, né, em todas as esferas contra o interesse desses outros 99%. Né? E isso tem a ver também que não ficar apenas se pensando na corrupção como uma coisa que acontece apenas no Estado. Né?
Sim.
Quer dizer, no poder executivo, etc. Ele se alastra pelo mercado, etc. Né? Quer dizer, e o mercado controla, no fundo, né, o poder político e o poder judiciário e o poder de imprensa. Ele compra, né, as formas de reprodução dos seus próprios privilégios. Então, isso é que tem que ser notado. Isso não tem nada a ver com jeitinho, etc., com amizade só e tal. Isso tem a ver com um mecanismo de reprodução de poder e de privilégios econômicos.
Nós conversamos sobre o caso da agente de trânsito condenada a pagar R$5.000 por ter parado um juiz numa blitz da Lei Seca, com o sociólogo José Freire de Souza, da Universidade Federal Fluminense. Professor, obrigado pela sua participação.
Obrigado a você, meu querido. Um ótimo dia. Até mais.
Abraço. Este programa teve produção de Fernando Bororo, trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, edição de Fabiana Mello, coordenação de Cláudia Diniz e apresentação de Juliano Machado Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br. O Conversa sobre Política volta na próxima semana. Até lá.